Bezerra Hashem, da feira, todo de Tmorá. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem. Estamos da Fdalet Amud Bet, na quinta linha de baixo, Amar Abai no final da linha. Fala Abai, vamos ver uma discussão nova agora. Kol milta da Amar Rahmana lo tavid, im avid ma'ani, deis al kadatak lo ma'ani amai laki. Rav Amar lo ma'ani midi, vede laki, mishum de avar amemar de Rahmana. Duas opiniões. Então, fala a Abai o seguinte, quando a Torá proíbe um certo ato, e a pessoa, ele faz esse ato proibido, esse ato funciona. Vamos ver alguns exemplos nesse DAF. Porque diz a Abai, se o ato não funciona, é como se a pessoa não fez, por que ele é castigado no tribunal? Essa é a primeira opinião de Abai. Rava diz, se a pessoa fez um ato proibido pela Torá, esse ato não funciona. É como se ele não fez. E por que ele é castigado, então? Falava porque ele transgrediu o comando de Hashem. Hashem disse que é proibido e ele fez isso. Mas não porque o ato funciona. Agora vamos ver vários assuntos, várias provas para lá e para cá. Então fala claramente, vem perguntando. Honest Shegiresh im Israelu marzir venoloke. Vimos ontem isso. A Torá diz, se a pessoa, ele violenta uma jovem virgem, ele tem que se casar com ela. Se ela quer se casar com ele está obrigado a se casar com ela, ele não pode se divorciar, e diz a Bede, se ele se divorcia, então, que ele volte a se casar com ela, ele não é castigado no tribunal por ter se divorciado. Então, analisa aqui, veia amar que bandeavar a mema de Rahmana, laki, hanami lilki. O que disse Rava? A pessoa transgrediu uma ordem de Hashem, por isso ele é castigado no tribunal. Aqui também ele transgrediu. Ele se divorciou dela, que era proibido, porque não é castigado no tribunal. Então, o tipo de Rava não parece como Rava. Então, conforme Abai dá para entender. Abai disse, a pessoa é castigada no tribunal se ele fez um ato proibido que funcionou. Aqui o ato do divórcio não funcionou, não desvinculou entre eles. Porque ele tem que se casar com ela outra vez. Então, por isso, fala, a Bai vai dizer que ele não é castigado, ele tem que se casar com ela outra vez. O divórcio não funcionou. Mas conforme Rava, ele deveria ser castigado porque ele transgrediu um comando de Hashem por se divorciar. Você explica mais lá, Rava, Rava vai responder. Shaneatem damar kra kol yamav ve'amod ve'achzer. O pasuk diz, lo yuchal eshalcha, fala kol yamav. Fala, a proibição é que ele mantenha ela divorciada. Essa é a proibição. Então, se ele se divorciou, ele tem que se casar com ela outra vez. Se ele não se casa com ela outra vez, aí ele transige essa proibição. Então, conforme Rava, o divórcio não é a proibição. A proibição é de manter ela separada dele. Então, se divorciando, ele não é castigado porque... ele não transgrediu a proibição ainda, ele se casa com ela outra vez. Então, ule Abai. Conforme Abai, já sabemos que ele não é castigado por se divorciar dela, porque esse divórcio não funcionou para separar entre eles por completo, ele tem que se casar com ela outra vez. Então, o que esse Kolyamav veio dizer? Então, Ilav de Marachmana Kolyamav, Havamina, Isura Udavadlen, Ibaeliada, Veibaeroliada. Fala Abai. Se a Torá não tivesse dito esse Kolyamav, poderia falar, não se, poderia pensar que ele não pode se divorciar. Se ele se divorciou, ele não tem que se casar com ela outra vez. Por isso a Torá fala Kolyamav, Kamash Malan, para dizer que ele tem que se casar com ela outra vez. Mas esse Kolyamav, conforme Abai, não veio dizer que ele está isento do castigo no tribunal, já sabemos. Kolyamav veio dizer a própria lei que ele tem que se casar com ela outra vez. Eu poderia pensar que não. Eu li na Hira, tem uma outra versão dessa sugiá. Meite me pergunta dessa braita. Honest Shigiresh im Israel o Marzir veno loke, veim Kohen o loke veno Marzir. Então, como a gente acabou de ver. Então, Ktaremia im Israel o Marzir. A braita disse, se o sujeito se divorciou dela, da jovem que ele violentou, ele tem que se casar com ela outra vez. Então, tio, você é da Abai. Isso é uma prova contra a Abai. Por quê? A Bayer disse que o ato proibido funciona. Aqui também deveria funcionar. O divórcio desvincula entre o homem e a mulher 100%, e aqui não. Mesmo que se divorciou, ele ainda está vinculado a ela e tem que se casar com ela outra vez. Então você vê que o ato do divórcio não funcionou. Então por quê? Shana Atem, a Bayer vai responder aqui é diferente. Derachman amar kolyamav. Kolyamav amod v'achzer. Que é diferente, a Torá falou. Se ele se divorciou, volte a se casar. Se case com ela outra vez. E daqui a Torá disse claramente que o divórcio não funciona. Mesmo que de modo geral, falar bem, um ato proibido funciona. Verava Malach, conforme irava, ele já sabia que o divórcio não funciona. Porque é um divórcio proibido. Então o que esse Kolyamav veio dizer? Então, Ilo katav rachmana Kolyamav, havamina lirki veliadar. Se não fosse esse Kolyamav, disse Rava, eu poderia pensar que se ele se divorciou, ele é castigado no tribunal. Mesmo que ele se volte a se casar com ela. Dava Lilav Greida. Porque eu poderia pensar que essa proibição de Loyu Har Shalcha é só uma proibição comum, é um lota a ser comum, que se a pessoa transgride, ele é castigado no tribunal. Dichtiv Loyu Har Shalcha. Ahi Katav Kra Kolyamav. Leshav Eleones. Por isso, fala a Torá, não se divorcie dela. E se se divorciou, se case com ela outra vez. A Torá veio ligar, conectar entre a proibição e a mitzvah ativa. É um lava nitak leasê. Então, como a gente viu no show passado, a pessoa que transige uma proibição, que essa proibição é ligada a uma mitzvah ativa. A Torá fala, não faça isso, se você fez, faz outra coisa. A Torá conectou entre a proibição e a mitzvah ativa, como se a mitzvah ativa fosse um conserto para a proibição. A pessoa que transgride essa proibição, ele não é castigado. Por isso, falava, se o sujeito violentou a jovem virgem, se divorciou dela, ele não é castigado, porque ele transgrediu uma proibição ligada à mitzvah ativa. Isso que Rava aprende de Kolyamav, conforme essa segunda versão. Outra prova para o debate. Vareture minará aleafá. A pessoa que colheu a safra do campo dele tem que separar as trumot e mastrot, as oferendas e os dízimos. Ele tem que separar a parte boa como truma. Drachman amar mikol herbo. Herbo in giruin lo. Herbo significa o bom. Ele tem que separar o bom para o kue. Vetnan fala Mishnah. Entur min minara alayafa. É proibido que a pessoa pegue o ruim como truma para o kue. Ventaram, trumatou, trumá. Mas ele separou o ruim para ficar com o bom para si. A trumá valeu, mesmo que é proibido. A mamane, tio tederava. Então você vê como a baie. Um ato proibido funciona. A separação da trumá ruim funciona. Não como disse Rava que o ato proibido não funciona. A malacharava falava que não. Shanatam kirabila. Aqui vamos explicar como disse Rabila falava. Da Marabila, minai nature minará aleafashe trumatou truma. Fala Bila, de onde se vê essa lei? Que a pessoa que pegou a parte ruim da safra como truma, a truma vale, mesmo que é proibido. Shemar velot isu alav chet, berimchem et herbo mimeno. Depois que o pastor já disse que é proibido separar o ruim, falou antes, mikol herbo, fala, não peque na separação da truma, não separe o ruim. Tem menor kadosh nesse utret lama. Então, fala na Bíblia, a Torá vem enfatizar outra vez que a pessoa que separou a parte ruim com o trumá, ele cometeu um pecado. Então, fala na Bíblia, por que a Torá vem enfatizar isso? E pergunta na Bíblia, se esse ato da trumá, da separação, não vale, se ele separou o ruim para ficar com o bom, e essa separação não funciona, é como se ele não separou, ele vai ter que separar outra vez a Trumá, agora da parte boa. Então, por que a Torá dá tanta ênfase, dizendo que isso é um pecado, se o Kohen não perde nada com isso? E o dono que separou o ruim não valeu, tem que separar o bom e dar para o Kohen de qualquer forma. Por que a Torá enfatiza que isso é um pecado? Podia falar só Mikol Herbon. Então fala a Bíblia, daqui a gente vê que se a pessoa pega o ruim como trumá para ficar com o bom, a separação da trumá valeu. O coelho vai receber o ruim, que foi separado como trumá. Por isso eu também enfatizo que isso é proibido. Então, Flávia, daqui a gente vê que, mesmo que essa separação do ruim é proibida, a separação funciona. Então, volta agora para Abaye. Abaye já sabe que a separação da Trumá proibida funciona, porque disse Abaye, um ato proibido pela Torá que a pessoa fez, funcionou. Então, por que a Torá veio falar agora Lot Yisua Lavchet? E lá da Marachmana, Lot Yisua Lavchet, Havamina, Achem Marachmana. Fala Abaye, se não fosse esse pasuk, eu diria o seguinte, Avid Mitzamina Mufkar, Veilo Avid Hotelo Mikri. Eu poderia pensar que a Torá diz, capriche na separação da Trumá. Faça a mitzvah mira mufra, a mitzvah de forma caprichada. Eu poderia pensar que isso que a Torá veio dizer com Mikol Helbo. Mas se a pessoa não fez isso, eu poderia pensar que ele não pecou. Ele não é chamado de pecador, porque seria uma proibição leve, que ele não cumpriu a mitzvah da melhor forma possível. Kamash Malam, por isso a Torá fala, Lot Yisua Lavchet, que isso é um pecado comum, se a pessoa fez, ele é chamado de pecador. Assim explica a Abaye. Mas a Abaye já sabia que a separação da Trumá ruim funciona. Outra prova. A pessoa separou uma espécie como Trumá de outra espécie. Da Manachmana fala o Pasuk. Kol chelev itzar, kol chelev tirosh. Liten chelev leze, bechelev leze. A Torá fala, separe a Trumá do vinho, separe a Trumá do azeite. Você não pode pegar o vinho como Trumá do azeite, nem vice-versa. Betnam fala a Mishnah, entormim e mina xenomino. Essa proibição não pegue uma espécie como trumá para outra espécie. Vim tará, entruma do trumá. E se ele fez isso, a trumá não valeu. Amalomane, tipo da Abaye, então uma prova contra Abaye. Abaye disse que o ato proibido funciona, aqui se vê que não. Essa separação é proibida e não funciona. Uma prova contra Abaye. Amalach Abaye, Abaye vai responder. Shaneatam da Malkra, diferente aqui por causa do Pasuk, Reshitam, Reshit Leze, Vereshit Leze. Depois que a Torá fala Cherev Itzar, Cherev Tirosh, já se vê que cada espécie precisa de uma truma, a Torá repete, Reshitam, no plural, separe a truma de cada um separadamente. Por que a Torá repete isso? Então fala bem, a Torá veio dizer que isso é Meakev, isso é indispensável. A truma de uma espécie para outra, vinho para azeite, vice-versa, não funciona. Então aqui é uma exceção, fala Abaye, que é um ato proibido que não funciona. Vejena Marabila, Regitão também Rabila diz isso. Agora, o Lerava, Rava já sabia que essa separação proibida não funciona. Por que a Torá tem que repetir Regitão? E lá da Marachmana Regitão, Ava Amina, Tirosh Veitzar, Dichtiv Beu Chelef Chelef, Enturmim Eze Aze. Se não fosse esse Regitão, fala Rava, eu diria. É proibido pegar vinho como trumá de azeite ou o contrário, porque a Torá fala Helev Itzar, Helev Tirosh. Mas, eu poderia pensar que outra espécie é permitida. Aval Tirosh Vedagan, Dagan Vedagan, Dechad Helev Ktivbeu, Kitarim, Tarim Meai Ai. Mas, se eu pego vinho como trumá para cereais, poderia pensar que funciona. Ou um cereal como trumá de outro cereal, poderia pensar que funciona, porque a Torá não fala Helev de um, Helev do outro. Fala só Helev, separe a trumá. Então, poderia pensar que existe uma diferença na lei entre vinho e azeite, e vinho e cereais, ou um cereal com outro cereal, poderia pensar que só no caso de vinho e azeite, não podemos pegar um como trumá, a oferenda do Kohen do outro. Então, Katavra Kohen Reshitam, por isso a Torá fala Reshitam, para dizer que independente da espécie, para falar de chitar de forma genérica, independente da espécie, cada espécie precisa da sua oferenda. Então temos que pular duas linhas, começando a nova linha. Varei Haramim. Agora traz o caso de Herem, Hermei Koarim, que a gente viu no tratado de Arachim. Vimos lá que a pessoa tem como santificar algo para o Kue. Hermei Koarim. Ele santifica algo, isso tem a santidade agora, como algo do Betamigdash, e tem que ser dado ao Kohen. Depois que é dado ao Kohen, pertence ao Kohen como qualquer outra coisa dele. A Torá diz, se você santificou algo para o Kohen, fez Herem para o Kohen, você não tem como vender isso, e nem tem como resgatar isso. A pessoa não tem como ir pagar para o Betamigdash algum pagamento para receber isso de volta. Isso tem que ser dado ao Kohen, como fala a Mishnah, Herme Kohanim, em Podinotam. Ele não tem lá Kohen, assim fala a Mishnah. Ah, Malomani, o que se vê? Se vê da Mishnah que se a pessoa resgata, se ele vai para o Beit HaMikdash e paga, ou ele pega dinheiro e diz que está resgatando isso que ele fez Herem do Kohen, isso não funciona. Em Podinotam, fala a Mishnah, o resgate não funciona. Então, Teuta da Baia é uma prova contra a Baia. A Baia diz que a pessoa fez um ato proibido pela Torá, o ato funciona. Aqui a Torá proíbe fazer o resgate de algo que foi santificado para o Kohen. E o resgate não funciona. Então, Amalach HaBaia, a Baia vai responder. Shane Atam Damar Achmana Kodesh Kudashim Hu Bebatu Yehe. Que é diferente. Também é uma exceção. Aqui a Torá fala Kodesh Kudashim Hu. A Torá fala Hu ou Hem é Beavayatam. Ou Beavayato, ou seja, que a situação continua como está. Que a Torá veio dizer que se a pessoa santificou algo para o Kohen e fez o resgate não serve para nada, isso continua santificado para o Kohen. Viramos a página. O Rava, Rava já sabia que o resgate não funciona porque é um resgate proibido. Então, o que esse Kodesh Kodashim veio dizer? Hayule Molde Bechor. A Torá veio diferenciar entre o Kherem, que vai ser dado ao Kohen, e o animal primogênito. O que significa isso? Detalhe a fala preta. Bebechol lemar lotivde, avalim karu. A Torá diz, no caso do animal primogênito, nasceu um animal primogênito, se tudo bem, tem que ser sacrificado. Se é defeituoso, é dado ao Kohen. A Torá fala, você não tem como resgatar esse animal. Normalmente, quando um sacrifício se torna defeituoso, não pode mais ser sacrificado, pode ser resgatado. A pessoa pode transferir a santidade do animal do sacrifício para dinheiro. Ou pagar para o Beit HaMikdash para o resgate. No caso do animal primogênito, isso é impossível. Mas o animal primogênito pode ser vendido. Bemaser Neemar Loigael Veronimkar Lohai Veloshahut. No caso do dízimo dos animais, Maser Bema, a Torá fala Loigael. Isso veio dizer que é proibido resgatar o animal do dízimo e vender também. O animal primogênito pode ser vendido, o animal do dízimo não pode ser vendido e os dois não podem ser resgatados. Lo chai velo shachut, lo tam velo babum, em nenhuma situação. Então, existe uma associação, uma gzera shavá, entre o animal primogênito, Bechor, e dízimo dos animais. Existe uma gzera shavá, uma associação. Normalmente as leis são iguais. Então por que aqui o animal primogênito pode ser vendido e o dízimo não? Então isso se aprende desse Kodesh Kodashim Hu. A Torá veio dizer, o Herem, que foi santificado para o Kohen, tem essa lei. Diferente do animal primogênito. O Herem do Kohen não pode ser vendido, nem resgatado. Já o animal primogênito, que a Torá fala, não pode ser resgatado, isso a Torá fala claramente, mas pode ser vendido. Desse Hu a gente aprende essa diferenciação entre o Herem do Kohen e o animal primogênito. Os dois são dados para o Kohen. Também o animal primogênito defeituoso é dado ao Kohen, e o Herem para o Kohen. A Torá viu diferença entre os dois. Veio dizer, no caso do resgate, a Torá proíbe claramente o resgate do primogênito. Com relação à venda, a Torá não fala claramente, veio diferenciar entre o Herem do Kohen, que não pode ser vendido, ao que foi santificado para o Kohen, e o animal primogênito pode ser vendido. Continua. Veret Murá. O caso da Murá, como a gente já viu, a pessoa tem um animal do sacrifício, e diz, esse animal laico pegou um outro animal. É substituto, é Murá, do animal do sacrifício. A Torá diz que isso é proibido. Disse a Mishnah, se ele fez isso, ele pecou, mas o animal laico se santifica agora. E a lei é que os dois animais são sacrificados. A substituição não funciona, o animal laico se santifica também como tumura. Então, o que se vê, ele fez a tumura, que é algo proibido pela Torá e o ato funciona. O animal laico se santificou. Tem um efeito. Tiúfta de Rava, isso não é como Rava. Amalach Rava, Rava responde. Shane Atam de Amalkra, Veya Ut Muratoye Kodesh. É que é diferente, fala Rava. Aqui a Torá fala, os dois animais são sacrificados. A Torá falou claramente que esse ato proibido da Torá tem efeito. Funciona. O que a Abaye vai dizer? E lá da Marachmana veia o tumoratom, havamina tetsezu veitikanezu kamashmala. Fala a Abaye. A Abaye já sabia que o ato funciona. A pergunta é quanto funciona. Se não fosse esse passuco, poderá pensar que a substituição funcionou. Poderia pensar que o animal original do sacrifício já se tornou laico. E o animal laico entrou no lugar e se santificou pelo sacrifício. Por isso a Torá diz que não. O efeito é limitado. O animal original do sacrifício continua santificado. E o animal laico se tornou também santificado. Continua. Vale bechor da maragona. Com relação ao animal primogênito outra vez. A Torá diz no TVD. Você não pode resgatar. Vetran, Eshlaem, Pidion, Ultimoratorem, Pidion, Husmina Behor, Minamase. A Mishnah diz: de modo geral, um animal do sacrifício que se tornou defeituoso pode ser resgatado. Também a Tmura, que se tornou defeituoso, pode ser resgatado. Mas o animal primogênito não tem como ser resgatado, nem o dízimo dos animais. Ah, Malomani, Tiltadabai, então o que se vê com trabalho? A Bahia diz que um ato proibido funciona. E aqui se vê que o resgate não funciona. A Malachabai vai responder. Shanaad de Malkra, Hem, Beavayatan e Um. Que a Torá fala? Kodesh Hem. Esse Hem veio dizer, como a gente falou antes, o estado continua como está. A situação é contínua, não vai mudar. Ou seja, veio dizer que se a pessoa tentou resgatar o animal primogênito, o resgate não funciona. O Rava, Rava já sabia disso, porque é um ato proibido, que não funciona. Aí é Blamale, então por que a Torá fala Kodesh Hem? Hem Krevim, Vent Muratan Krevim. Farava desse Hem, aprendemos uma outra lei. Esse Hem quer dizer, o animal primogênito é sacrificado. E não atmurado primogênito. Se a pessoa pegou um animal primogênito e disse que um animal laico é tmurá do primogênito, a tmurá não se santifica. Uma diferente situação aqui do primogênito, a tmurá não é sacrificada, não se santifica. No caso do animal primogênito. Então pergunta, o Abaye, de onde Abaye aprende essa lei? Abaye aprendeu de Kodesh Hem que o resgate do primogênito não funciona. De onde ele aprende essa lei que a tmurá do primogênito não funciona? Ele já usou Kodesh Hem para a lei de antes. Im shorim se la Hashem hu. O karev vent minuto kreva. Fala Abaye de um outro pasuk. Se trata do animal primogênito. Torá fala hu. Ele é sacrificado, não atmura. E a Gemara volta atrás. Lerava ena chiname de meaukra nafka. Rava também vai concordar com Abaye. Vai aprender do mesmo pasuk de Abaye. Então volta a pergunta que Rava aprende de Kodesh Hem. E lá em Lamali. Fala, aprendemos uma outra lei. Se o sangue de vários sacrifícios se misturou, nada acontece. O sangue continua se referindo aos sacrifícios, e o Kohen pode pegar todo esse sangue da mistura, jogar no Mizbeach e sacrificar, e vai valer para todos os sacrifícios. Normalmente a gente sabe esse Bitur Berov. Quando existe uma mistura, a minoria se cancela dentro da maioria. No caso de sangue de sacrifício, não. Por isso, a Torá fala Kodesh Hem, que a situação continua igual. Be'avayatam e eu. O sangue do sacrifício não se cancela. Então, Ve'abai Ha'es Varaminale. De onde Abaye aprende isso? Abaye usou Kodesh Hem para dizer que o primogênito não pode ser resgatado. Então, onde é que ele aprende essa lei do sangue? Abaye aprende de um outro passuco do Yom Kippur. Então Abaye vai dizer o seguinte: o passuco fala, o Kohen Gadol no Kippur pega o sangue do boi e o sangue do bode do Yom Kippur e sacrifica a mistura no Mizbeach do Eichal, o altar de ouro do Eichal. Então fala o sábio, Damapar Merubem Mishel Sair. A Torá diz, vai pegar o sangue do boi e o sangue do bode. Tem mais sangue do boi do que do bode. O sangue do abate do boi é mais volumoso do que do bode. Então, aparentemente, existiria um cancelamento do sangue do bode. Aquilo é um Mikanda Olim, Sheino e Vatlim Zedze. Daqui se vê, uma vez que a Torá fala o sangue do boi e do bode, daqui se vê que o sangue do bode não se cancelou, porque a Torá nomeia os dois separadamente. Então se vê que o sangue do sacrifício, mesmo que seja a minoria da mistura, não se cancela. Detalhe fala Braita. Velakach umidama par, umidama sair. Shiu meu ravindo e vira Rebbe Yoshia. Então o Rebbe Yoshia fala com o Abaye que o Kohen Gadol tinha que pegar o sangue do boi misturado com o sangue do bode e sacrificar no Mizbeach HaZahav, Mizbeach HaPnimi, do Eichá. Verava, Hata Mizebe Finatmo, o Mizebe Finatmo, Vesabada que era Bionatá. Rava não aprendeu desse passo do sangue do boi e do bode, aprendeu de Kodeshem, que o sangue não se cancela. Por que não aprendeu desse passo? Falaram, ah, Rava vai como Rabi Yonatan. Rabi Yonatan discute com Rabi Yoshia. Fala Rabi Yonatan, o Kohen Gadol pegava o sangue do boi separadamente e o sangue do bode separadamente. Então é claro que não vai ter nenhum cancelamento porque não tem mistura. E a Abaye vai como Rabi Yoshia, que o Kohen Gadol misturava o sangue. Continuaremos a ser da Marachman. Loigae. Com relação ao dízimo dos animais, o dízimo da nova cria de animais. Tro fala. Loigael, não resgate, não venda. Betran fala Mishnah. Yeshlem pidyon ulet murotem. Chutz mina bechor, mina maaser. Fala Mishnah. De modo geral, sacrifícios defeituosos podem ser resgatados, mas o animal primogênito e o dízimo não. Arma lomaan, então o que se vê? Que um ato proibido não funciona. Se funcionasse, o animal do dízimo poderia ser resgatado. O tiufto da Abaye não é como Abaye. Abaye vai responder. Shane atam de arif avará, avará, mi bechor. Mencionamos antes que existe uma gzera shavá que associa entre o dízimo dos animais e o animal primogênito. Dessa associação, a gente aprende assim como o primogênito não tem como ser resgatado. A gente falou antes de Kodeshu. Assim também o dízimo não tem como ser resgatado por gzera shavá, por associação ao primogênito. Conjuramos. Aria Magdim Trumale Bikuri. Vimos no show passado esse conceito. Quando a pessoa colhe a safra do campo dele, ele tem que separar a Trumot e Mastro. Primeiro de tudo, ele separa a Bikuri. Se é algo das sete espécies, ele pega as primeiras unidades que cresceram no campo, isso é Bikuri. Depois ele separa a Trumá, a outra oferenda do Kohen. Também Bikuri é para o Kohen, mas é outra coisa. Ele separa primeiro o Bikuri, depois a Trumá. Então, Torá diz, separe primeiro o bikurim e depois o truma. Betran fala Mishnah, Hamagdim, truma le bikurim, afa pishu belotase, machasa sui. Fala Mishnah, se a pessoa separou truma primeiro, mesmo que ele pecou, a separação funcionou. É truma. A prova contra Rava. Rava disse, um ato proibido não funciona, que se vê que sim. Tamalach, Rava vai responder. Shaneatam da Makra, que é também uma exceção, falou Pasuk, Mikol Matnotechem Tarimu. Outra fala Mikol Matnotechem Tarimu. Veio generalizar que é Trumá, sempre funciona. Funciona também antes do Bikurim. Então, olha Abaye. Abaye já sabia que a Trumá funciona, disse Abaye, um ato proibido funciona, então por que? Falou Pasuk, Mikol Matnotechem Tarimu. Então, Mibai Alei, e que de Amar, Rafa para Abaye. Abaye aprende, disse Mikol Matnotechem, como a gente vai ver esse diálogo entre Rafap e Abai. Reish Lakish disse, um outro assunto agora, que se a pessoa, ele foi para o campo dele, e ele separou o Maser Rishon, o primeiro dízimo, antes da Trumá, antes de armazenar também, isso é Maser Rishon. Isso é o primeiro dízimo. E ele não tem obrigação de separar a Trumá desse dízimo. Assim falou Reish Lakish. A obrigação de Trumot e Maasrot se recai quando a safra é armazenada e se faz o miruach. A pessoa alisa os montes de cereais no armazém. Ele separou Maaser Rishon, primeiro dízimo no campo. Isso funciona. E esse dízimo está isento de Trumá. Então falou a Rava Brabai, Elameata, filho de Dimo Bakrina, Aminifta. Se é assim, por que se ele separa o Maaser Rishon no armazém, ele tem que separar a Trumá desse dízimo. Amar lhe falou a Abaye, Alecha Malkra, Mikol Matnotechem Tarimu. Fala, vai, por isso diz o Pasuk, me coma a trono de Hem, teria o mesmo a Mataná, esse Maser Lishon, tarimo separe a truma dele. Ou seja, separou o Maser Lishon primeiro. Perguntaram, fala, Maraíta lera boda da Kriu Leocita Shibolim, por que você diferencia e diz que se ele separou o Maser Lishon no campo primeiro, não tem que separar a truma desse dízimo, se ele separou o Maser Lishon primeiro no armazém, tem que separar a truma desse dízimo. Fala, Abaye marbe ani eta Kri, sheshno bichal digun, fala, Abaye, é diferente. A obrigação de trumot e maçot se recai no armazém. Depois do miruach, o digun. Então, se ele separou o maçot e deixou no campo, ele separou no momento que não existia a obrigação de truma ainda. Então, esse maçot e deixou se isentou da truma. Mas se ele armazenou a safra, separou o maçot e deixou primeiro, ele separou o maçot e deixou depois que a safra se obrigou a truma. Então esse Maser Lishon continua obrigado a trumar. Continua. Vale a maná de Kohen Gadol. Sabemos que o Kohen Gadol não pode se casar como mulher viúva. Como qualquer Kohen, ele não pode se casar com uma divorciada. Mas uma vez que é Kohen Gadol, ele também não pode se casar com uma viúva. Então, Nechman Amar, Amaná, Grusha, Loiká, como fala toda proibida. Betran fala a Mishnah, kol makom shesh kidushin veesh avera, havlad olev e harapagu. Explicando essa Mishnah nesse contexto. Se o Kohen Gadol se casa com a viúva, o elo matrimonial funciona, se forma, mesmo que é um casamento proibido. Se eles têm um filho, esse filho é um Kohen inválido. É um Kohen halal. Então pergunta para Rava. O casamento é proibido e funciona. Como disse a Bai, que um ato proibido funciona. Na Shaneacha da Markra, Loichel Zerou. Fala que é diferente. A Torá fala, o filho dessa relação é um halal, é um coelho inválido. Fala que se o casamento não funciona, o filho seria um mamzer. O mamzer é um filho de uma relação proibida, quando o casamento não tem como se formar entre o homem e a mulher. Não tem como formar esse elo matrimonial. O filho é um mamzer, como um homem, com uma parente próxima dele, ou com uma mulher casada, não tem como formar um matrimonial, o filho é mamzer. Então fala, Rava, a Torá diz que o filho do Kohen Gadol com uma viúva é um halal, não um mamzer. Então tem que ser que o elo matrimonial se forma, senão seria um mamzer. O Rabai, pergunta para Rabai agora. A Bahia já sabe que o casamento funciona. Fala, a Bahia, um ato proibido funciona. Então, eu já sabia que o casamento do Kohen Gadol com a viúva funciona. O que ele aprende de Loechale Zaron? Neimakra Loechel, Mai Loechale, Echadlo Vechadla. Fala, a Bahia, você aprende duas coisas desse Loechale Zaron. Não se aprende que o casamento funciona. Já sabíamos disso, fala, a Bahia. Se aprende que o filho é um Kohen inválido. E mais ainda, uma vez que a Torá fala lo yehalel, não só lo yehel, de dizer que a mulher, a viúva, se torna uma halalá. Ou seja, se ela, digamos, é filha de um Kohen, por exemplo, ela se torna uma filha de um Kohen halalá, que ela não pode mais comer a trumá do pai. O pai recebe a ofrenda do Kohen, essa filha, viúva, que se casou com o Kohen Gadol, que é proibido, não pode comer mais trumá. Sim, invalidou. Continua. A pessoa santificou um animal defeituoso como sacrifício. A Torá diz, é proibido sacrificar um animal defeituoso. E a pessoa santificou. Fala, Breta, a pessoa santificou um animal defeituoso, ele transgrediu uma proibição. Mas a santificação funcionou. O animal é santificado. Então, que o Tuderava, uma prova contra Rava, Rava ia dizer, é um ato proibido que não deve funcionar. Que funciona por quê? Malakrava fala Rava, Shaneatam damakra, Ulenede loiratze, Ritsuyu delo, Meratze, Amigdashkachi. Fala Rava também aqui é uma exceção. A Torá diz, se a pessoa sacrificou o animal defeituoso, o sacrifício não valeu para ele. Se ele estava obrigado por uma promessa, por exemplo, sacrificou um animal defeituoso e não saiu da sua obrigação. O que se vê? Que que o sacrifício não vale, mas a santificação vale. Se não valesse, seria Hurim Lazará, sacrificando no Benemiach algo lá. Você vê que a santificação funciona, mas o sacrifício não vale para ele. Então, Faraó aqui também é uma exceção. Então, perguntou a Abai. A Abai já sabia que a santificação funciona. Então, o que se passou com o Eurizei, Lonero, Loiratze? E Lode Amarachman, Lonero, Loiratze, Hava Mina, Keover, Mitzvah, Vekasher. Kamash Mano. Fala, Abai, que ele já sabia que a santificação funciona. Uma santificação proibida, mas um ato proibido funciona, fala, Abai. O que passou com o Eurizei é que o sacrifício não vale. Poderia pensar que a Torá proíbe sacrificar um animal defeituoso. Mas se ele sacrificou, mesmo que ele pecou, poderia pensar que o sacrifício valeu. Fala o pastor que não. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos à conclusão dessa sugiá. Vamos ver mais provas para as duas opiniões. E vamos ver, entender melhor qual é a discussão entre a Bahia e a sobre qual caso eles estão discutindo, com muito mais. Sabe, pessoal? Baruch Adonai Olam. Amém.